meio-dia, 24 minutos. A gente muda de assunto, abrimos agora espaço para falar um pouco de cultura. Afinal de contas, o professor universitário Rafael Hoffmann lançou recentemente o romance Tesouros e Maldições, obra que resgata algumas passagens, memórias aqui da nossa região e mistura um pouquinho com ficção, dá uma boa história, tem coisa para contar. O Rafael vai conversar comigo sobre esse assunto. Rafael, muito obrigado pela atenção com a Rádio Cruz de Malta. Uma boa tarde.
Oi, Eduardo, boa tarde aos ouvintes. Eu que agradeço pelo espaço que vocês estão me cedendo.
Rafael, esse é o teu primeiro romance que você escreve, né? Como é que foi produzir esse livro?
Sim, é o primeiro, e foi um processo bastante trabalhoso, por ser a primeira experiência com escrita de ficção, né? Porque eu venho do meio acadêmico, então a gente está acostumado a escrever, mas é uma escrita técnica, e o romance é completamente diferente. Então teve todo um processo de aprendizado, de construção de narrativa, de construção de personagem, e a pesquisa em si, né, pra, como ele é um romance histórico, envolveu toda uma pesquisa bem grande de acontecimentos e tal, de situações, de lugares, para criar essa ficção, mas com essa capa, né, que cobre uma história, a nossa história.
E qual é o enredo de Tesouros e Maldições? Qual é a história que você está contando nesse livro?
Bom, eu me inspirei muito num livro chamado O Tesouro do Morro da Igreja, do padre João Leonino da Alauba, em que é um livro de história, onde ele cataloga vários documentos, depoimentos sobre uma lenda de um suposto tesouro enterrado no Morro da Igreja, que fica ali na divisa, né, de Orleans, do Bici e tal. E existe essa lenda que tem um tesouro enterrado ali, talvez de jesuítas, alguns dizem que é uma mina de prata. Então, com base, né, eu cresci lendo esse livro, eu ganhei esse livro do meu avô, que é de Orleans, o Alfred Hoffmann. Eu ganhei esse livro em 94 e de lá para cá eu li, reli inúmeras vezes e eu sempre fui fascinado por essa história. E eu, em um determinado momento, pensei que daria para construir uma ficção em cima disso, né? E daí eu construí essa história que envolve... são dois períodos de tempo, né? Um se passa no século XVIII, nas missões jesuíticas, onde hoje é o Rio Grande do Sul, e a outra parte em Orleans, na década de 1970. No século XVIII, envolve o processo do Tratado de Madrid, que dividiu espaços entre Espanha e Portugal e fez com que os jesuítas tivessem que fugir, abandonar as missões, e muita gente acha que eles fugiram carregando tesouros. Inclusive, alguns dizem até que a gente tem aqui em cima na serra, né, o Campo dos Padres, e muita gente diz que o nome veio disso, que por ali os jesuítas passaram fugindo. E daí a minha ideia é tentar construir esse suposto tesouro dos jesuítas e ligar com essa lenda desse tesouro, né, do Morro da Igreja. Então, é um livro, ao mesmo tempo ele é um livro de caça ao tesouro, né, porque na década de 60 eles vão buscar esse tesouro, eles vêm buscar esse tesouro, e também um pouco dessa fuga dos jesuítas das missões.
Ou seja, o padre João Leonir da Alauba, que a história dele é muito reconhecida aqui nos municípios próximos, Orleans principalmente, né, que é a cidade vizinha aqui, é uma figura muito lembrada aqui na região, mas a obra dele foi fundamental para dar um norte para a tua obra específica, Rafael.
Fundamental, assim, eu acho que sem esse livro dele, provavelmente o meu livro não existiria, porque eu não teria contato com as histórias, com as lendas. Então, né, eu acho que uma parte do meu livro é dele também. Infelizmente, eu não conhecia ele pessoalmente, mas não só esse livro do Tesouro do Morro da Igreja, mas outros livros dele, inclusive um de Laguna, que conta a história de Laguna, eu também usei, né, na década de... No século XVIII tem um trecho que se passa em Laguna, então usei a obra dele para reconstruir essa Laguna, né? Inclusive também um dos pontos, né, um dos pontos altos do livro se passa também em Lauro Miller, no castelo, né, no castelo do Henrique Lage. Então acontece uma parte da história ali. Então é esse passeio, né, pela nossa região aqui, em Imbituba, Laguna, Orleans, Lauro Miller, e esses livros dele me ajudaram um pouco a construir essas cidades meio fictícias, meio reais, aí da década de 70.
É até isso que eu ia te perguntar, Rafael. A história, ela une acontecimentos históricos, né? Algumas lendas contadas por aqui, locais que existem, mas com uma pitada de ficção, afinal de contas é um romance, né? Como é que foi esse desafio de aliar esses elementos na tua obra?
É, eu acho que talvez esse tenha sido um dos maiores desafios, de construir uma ficção que tivesse um bom embasamento histórico sem ser um livro de história, né? Então, e daí por isso algumas situações eu tive que alterar, alguns lugares eu tive que alterar ou imaginar como seriam, né, por falta de acesso, ou por já não existirem mais. Então, eu acho que o principal desafio estava aí, porque falar sobre a história, a gente tem muito material, né? Inclusive, eu fiquei surpreso com a quantidade de material que a gente consegue encontrar pesquisando hoje em bibliotecas digitais. Então, ter essa informação foi relativamente fácil. O desafio estava em realmente criar uma ficção que fosse atrativa, mas que ao mesmo tempo informasse, né? Porque, querendo ou não, tem um pouco de história ali. Algumas que eu tentei me manter o mais fiel possível, mas outras elas estão romantizadas e tal. Mas acho que o principal desafio foi esse. Espero ter conseguido encontrar esse equilíbrio entre a história real e uma boa ficção.
E, Rafael, onde é que dá para encontrar o teu livro?
Bom, a princípio ele está disponível, tem um site, tesourosemaldições.com.br, tudo junto, sem cedilha, aquela coisa toda. Ali tem um link para comprar pela internet, ou também, né, quem tiver interesse pode me procurar pelas redes sociais aí, Facebook, Twitter, Instagram, procura por Rafael Hoffman e a gente conversa por ali. Para negociar entrega e tal, nos lugares mais próximos eu estou vendo, de repente, a possibilidade de entregar em mãos. Aqui em Criciúma, por exemplo, que é onde eu moro, né? Semana que vem a gente vai começar a fazer entregas, no dia 4 provavelmente eu vou estar em Orleans fazendo algumas entregas, então a gente pode negociar, ou, né, tem a opção de enviar pelo correio também, mas a princípio lá no site tesourosemaldições.com.br tem as informações para quem tiver interesse em comprar.
E, Rafael, para finalizar, né, tem algum agradecimento especial para alguém que tenha te ajudado a produzir essa obra? A gente sabe como é que é trabalhoso, como é árduo produzir cultura aqui no Brasil, sempre precisa de várias mãos para estar junto. Tem alguma pessoa, alguma empresa, alguma entidade, enfim, que tenha colaborado contigo na caminhada?
Bom, teve várias pessoas que me ajudaram, os meus primeiros leitores, a minha namorada, eu acho que sem ela o livro não existiria, então a Nicole, muito obrigado, minha irmã Iris, meu amigo Diego, que escreveu o prefácio, o Alan, que foram as primeiras pessoas que leram, enquanto quase ninguém sabia sobre o livro, e me ajudaram, fizeram críticas, deram sugestões, então essas pessoas foram fundamentais, mas também o livro só se realizou, né? Hoje ele está impresso aqui, pronto para as pessoas lerem, porque ele foi um projeto selecionado no Prêmio Elizabeth Anderle de Estímulo à Cultura do ano passado, da Fundação Catarinense de Cultura. Então, né, sem isso, talvez o livro não, ele ficasse só em ambiente digital, porque realmente, como tu falou, é difícil produzir cultura no Brasil, literatura mais ainda, porque tem todos os custos de produção envolvido, né, de impressão, de diagramação e tal, revisão, e, né, como a gente sabe que livro é uma coisa cara, e é caro por isso, né, talvez por essa falta de estímulo, de apoio à literatura, inclusive uma parte dessa primeira edição, ela vai ser doada a escolas públicas, né, bibliotecas de escolas públicas ou bibliotecas públicas, inclusive para a Fundação Catarinense de Cultura, para que tenha, né, as pessoas tenham acesso a esse livro também. Então, eu acho que a Fundação Catarinense de Cultura foi bastante importante com esse prêmio aí.
Perfeito. Rafael, queria agradecer a atenção, a gentileza da entrevista aqui com a Rádio Cruz de Malta de Lauro Miller. Sucesso aí com a venda do livro agora, com a divulgação, e claro, a gente fica à disposição.
Imagina, Eduardo, eu que agradeço pelo espaço, né, para eu poder divulgar aqui. Muito obrigado e espero conversarmos em breve, em uma outra situação.
Com certeza. Grande abraço, Rafael.
Abração.